Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Rafael Montes. Você diz que evita enfiar brasilidade no livro. Seria levado menos a sério? Seria mais difícil de fazê-lo circular internacionalmente?
Não, seria eu não faço... Eu raramente escrevo pensando no mercado. Eu acredito que o mercado não sabe muito bem o que ele quer, né? Eu acredito que se você faz uma coisa que você acredita no seu trabalho, naturalmente o mercado vai se interessar por isso, na medida em que, supondo que as suas ideias são pertinentes e minimamente interessantes. Quando eu digo que eu não coloco brasilidade no texto, é que eu não coloco brasilidades propositais. Ou seja, por muitos anos, o escritor nacional, para se sentir escritor nacional, recusava quaisquer métodos narrativos ou quaisquer jogos de linguagem mais populares para se ater às brasilidades essenciais, de modo a tornar o livro hermético, difícil de ser lido, enfim. O que eu acredito, quando eu digo que eu não coloco brasilidades, meus livros todos se passam no Brasil, em cenário, no Rio de Janeiro, a maioria deles, com questões brasileiras, com polícia corrupta, com hábitos brasileiros. Por exemplo, agora que meus livros estão sendo traduzidos, eu tenho contato com os tradutores e vejo muitas coisas brasileiras. Por exemplo, churrasco, para o cachorro urinar, coloca-se o jornal, isso é uma coisa nossa. Ou seja, pequenas coisinhas, elementos brasileiros, aparecem no livro, mas aparecem naturalmente.
Você não carrega no pitoresco, né?
Eu não carrego no pitoresco mais. Assim, eu não me sinto na obrigação, na medida que eu faço literatura policial brasileira, eu vou falar de favela, de traficante.
Sim.
Percebe? Essa situação de barra é que eu acho negativa.
Rafael Montes diz que quando começa um livro já sabe o que vai acontecer, né? Para você, no começo está o plano, depois vem a pesquisa, depois vem a escrita. Qual é a parte mais trabalhosa? Fala um pouco disso.
Eu acredito que para fazer um livro bem estruturado, com ganchos, aliás, é um outro elemento que por muito tempo recusou-se na literatura nacional, é se utilizar de ganchos, que é algo absolutamente banal, um recurso absolutamente banal para manter o leitor ali atento ao livro, manter o jovem principalmente atento ao livro, fazer com que a pessoa não consiga parar de ler. E eu acredito que para que a trama funcione, tenha ritmo e prenda o leitor ao livro e à história, e faça ele entrar naquele universo e quase respirar aquele universo, eu acredito que montar uma espécie de escaleta mesmo, de plano, de diagrama do que você vai escrever é muito importante, e é o que eu faço antes de escrever. E com isso, acontece que eu consigo ter uma noção vaga de quantos capítulos vai ter o livro, até às vezes quantas páginas vai ter o livro. Depois eu faço uma pesquisa prévia, porque eu sei os assuntos que eu terei que tratar, e como é livro policial, a verossimilhança é essencial, eu faço uma pesquisa dos assuntos a serem trabalhados, enfim, e me alimento de conhecimento técnico acerca do que eu vou tratar ficcionalmente. Começo a escrever o livro. Enquanto eu escrevo, eu não faço nenhuma pesquisa. Naturalmente, conforme você escreve, algumas necessidades surgem de pesquisa, mas eu não pesquiso, eu termino de escrever, e aí, sim, quando eu termino é que eu pesquiso as coisas que faltaram. Eu acredito que a pesquisa ao longo do processo de escrita pode engessar a criatividade, né?
Interrompe o fluxo,
e com isso,
né?
Atrapalhar. E, sem dúvida, a parte que menos me agrada todo o processo é a da pesquisa. Eu pesquiso porque é estritamente necessário para a qualidade da obra. E a partir de diagramar o texto é também a que eu mais gosto.
Uhum.
Então é um escritor que a parte de escrever não é nem a mais interessante, sim, é de programar a história.
Programar, né? Agora, você falou em verossimilhança. Como autor assim, de policiais, acredito, pensar no personagem Theo, né, no protagonista aí do Dias Perfeitos, seria mais fácil, né, torná-lo verossímil antes da época da informática, né, e dos celulares, né? É muito mais fácil sair com uma pessoa e não ser achado, né, do que hoje em dia.
Sem dúvida. A tecnologia, na verdade, isso no mundo inteiro, trouxe novos desafios ao escritor policial, né?
É bem difícil agora, né? Porque a pessoa tem que entender bem, né?
Exato. Se você pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, em que os procedimentos investigativos já atingem níveis surreais, em que o sujeito consegue, através de um quarto, de um polegar, de uma digital, entrar num banco de dados enorme com todos os cidadãos que estão cadastrados e encontrar quem é o sujeito. Você imagina como você faz uma história policial agora em que você consegue um mínimo, não é nem com uma digital perfeita, não, é uma digital torta, você consegue já chegar à pessoa. Então, a tecnologia traz novos desafios. No caso do Brasil, já, eu acredito que até as próprias modernidades, como você disse, celular, internet, que facilitam muito a comunicação e a descobrir o que se pretende, dificultam efetivamente o estudo policial. Mas também isso pode ser usado a seu favor. Eu acredito que ao longo do livro, o próprio Theo, como você disse, a história do Theo que sequestra a Clarice e ele tenta fazer com que a menina goste dele, ele enfrenta problemas por causa da tecnologia. Em determinado momento ele teme a câmera de segurança, em outro momento ele recebe ligações no celular e no SMS, as pessoas estão atrás dele e ligam para ele no celular, ligam para ele e ligam para ela, né, no celular.
Você precisa sempre salientar para o leitor que ali não tem Wi-Fi, que ali não pega, que alguma coisa, né?
Exatamente.
Porque senão ficaria inverossímil, né?
Exato, exatamente. Assim, é aquela coisa, vivemos no tempo em que quase todos os lugares têm Wi-Fi, o que seria um problema para o livro, de modo que quando ele chega num lugar, eu digo que lá não tem Wi-Fi. Mas, felizmente, isso também é verossímil, porque ainda há muitos lugares em que não há Wi-Fi.
Exato, é verdade.
Então, mas assim, eu enfrento o problema, porque o problema existe. Qual
Exato.
Seja, o Wi-Fi existe, faz parte da nossa realidade e eu tenho que tratar disso, né?
Uhum. Dias Perfeitos embute uma visão cética do mundo, não? Os psicopatas estão soltos por aí, cometem atrocidades e vão levando a vida impunemente.
Eu acredito na verdade, o que eu queria pensar não era bem exatamente isso, mas... Eu acredito que eu sou um autor que eu penso muito na violência. O tema violência é um tema que me interessa. E enquanto, posso estar enganado, mas enquanto Os Suicidas me parece um livro de violência física, O Dias Perfeitos é um livro de violência psicológica. E mais, um livro de violência relativa. O que eu quero dizer com isso é o quanto, às vezes, nós mesmos não somos violentos e não notamos.
Ah, sem dúvida.
Porque a grande brincadeira do livro é essa, que ele sequestra a menina... E ele acha que ao sequestrá-la, ele vai fazer com que ela goste dele. E ele, na cabeça dele, a trata bem. Então, em nenhum momento ele entende as reações que ela tem em relação a ele. E o leitor acompanha a mente dele, não acompanha a mente dela, mas sim a mente dele, né? E com essa brincadeira de o leitor acompanhar a mente dele, eu primeiro mostro factualmente o que ele está fazendo... E também, ao mesmo tempo, a leitura que ele está tendo, que ele está fazendo. E essa leitura é sempre uma leitura de que é algo muito razoável, e, na verdade, até o bem. Como o leitor acompanha, como eu disse, a cabeça do psicopata, eu acho que o próprio leitor reflete acerca de seus próprios limites. Eu tenho alguns leitores que, ao lerem um livro, torcem por ele.
Alguns sem dúvida,
acham razoável,
né? De certa
o que
maneira,
ele está fazendo.
Claro. Sem dúvida.
Mas alguns param de torcer em determinados momentos. Ou seja, quando aconteceu tal coisa, eu parei de torcer por ele. Mas outros, mesmo acontecendo tal coisa, continuam a torcer por ele e só param de torcer por ele quando acontece outra coisa. Ou seja, me parece que para alguns, determinados atos são aceitáveis, mas outros não. Para outras pessoas, são outros os atos inaceitáveis, são outros os inaceitáveis. E isso faz com que o leitor reflita um pouco sobre quais são os seus próprios limites éticos e morais.
Como é que Rafael Montes vê para terminar o seu futuro profissional? Pretende advogar, escrever ou só viver dos seus romances? O que, que está se delineando?
Eu, por enquanto, parei de advogar. Estou dedicado a escrever o terceiro romance. E, além disso, me embrenhei aí em outros projetos, em outras plataformas, como televisão e cinema. Então, nos próximos anos, eu acredito que vá... a vir no mercado com a minha assinatura é o próximo romance, os dois filmes que vão sair baseados nos dois livros, tanto Suicidas quanto Dias Perfeitos, vão virar filmes, e além disso eu tenho alguns projetos
filmes brasileiros, né?
Filmes brasileiros, sim. E ainda tem alguns projetos que estão acontecendo paralelamente para televisão e para cinema, mas aí projetos originais mesmo.
Então, sucesso aí aos seus projetos.
Muito obrigado. Para o estrangeiro, por enquanto, tem o Dias Perfeitos, que vai ser traduzido aí em 10 países. E vamos ver a repercussão do livro lá fora, enfim.
Isso. Muito obrigado, então. Um grande abraço.
Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Prazer foi meu. Tchau.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Rafael Montes, autor dos romances policiais Os Suicidas e Dias Perfeitos. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros. Música
Acabamos de apresentar Autores e Livros.